Conexão Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. Vamos agora para um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.
Entenda melhor os assuntos em discussão no Senado Federal. Acompanhe o projeto do dia. O autor ou relator de uma proposta em debate no Senado vai explicar os detalhes do que está sendo discutido. Projeto do dia, de segunda a sexta-feira, dentro do programa O Senado é Mais Brasil, que começa às 8h30 da manhã, horário de Brasília, aqui na Rádio Senado.
Se você quer informações sobre um projeto de lei, fazer sugestões para um senador, apresentar uma denúncia ou deixar um recado, o Senado tem um telefone à disposição do cidadão. É o Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita e o serviço funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 horas da noite, nos dias úteis. Participe! Alô Senado, 0800-61-2211. Estamos esperando a sua ligação. Alô Senado, 0800-61-2211. Estamos esperando a sua ligação.
Você está convidado a tomar o melhor lugar para ouvir um novo programa na Rádio Senado. Plateia VIP, os melhores shows para os melhores ouvintes. Reprise toda terça-feira, às 11 da noite, aqui na Rádio Senado.
Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Você ouve O Senado é Mais Brasil, a programação regional da Rádio Senado. Agora em Brasília e Natal, 9 horas e 6 minutos. Vamos de notícias.
Notícias.
O site Página 20 do Acre informa que haitianos continuam entrando no Brasil clandestinamente. Os haitianos recorrem aos chamados coiotes e entram no Brasil pelo Acre. Recentemente, três homens e uma mulher entraram no Brasil por Brasileia, passando a pé pela ponte Wilson Pinheiro, que dá acesso a Cobija, capital da província de Pando, na Bolívia. Centenas de imigrantes conseguiram seus vistos provisórios depois de meses de espera, mas o governo do estado do Acre informou que os gastos em manter esses imigrantes com estadia e alimentação já ultrapassaram o valor previsto no orçamento estadual. Agora temos aqui uma notícia do estado do Ceará. A greve da Polícia Federal no estado terminou após 70 dias de paralisação. Em assembleias independentes, policiais de 22 estados e do Distrito Federal votaram pela volta ao trabalho já nesta terça-feira. Os grevistas da Polícia Federal ficaram isolados depois que todas as outras categorias que também estavam em greve negociaram com o governo federal e encerraram as suas respectivas paralisações. A greve da Polícia Federal contou com a participação de agentes, escrivães e papilocopistas. Os delegados não participaram da greve porque a categoria aceitou a proposta do governo federal de aumento de 15% dividido em 3 anos. Vamos agora às notícias do Mato Grosso. O Diário de Cuiabá informa que a Polícia Civil investiga o chamado golpe do empréstimo, onde empresas fazem anúncios em jornais e rádios oferecendo financiamento de 30 a 70 mil reais. O cadastro é feito por telefone e, após a aprovação, os golpistas exigem um pagamento de uma taxa de seguro, que vai de R$ 2.000 a R$ 5.000, dependendo do valor negociado. A vítima, então, paga a taxa e descobre que não existe empréstimo algum. Até agora, já são mais de 10 casos de vítimas que registraram queixa contra os golpistas. O delegado Valdec Duarte Júnior informou que os depósitos são feitos em contas correntes de Belo Horizonte. Por essa razão, o caso deve ser transferido para a Polícia Civil Mineira. Rio Grande do Norte, temos aqui uma notícia do jornal de hoje. O 1º Batalhão de Infantaria de Força de Paz no Haiti vai fazer nos próximos 3 dias uma simulação de segurança em eleições, como parte dos exercícios de todas as situações que poderão ser encontradas nas tropas brasileiras lá que estão lá na República do Haiti. Os militares simularam casos como tentativa de compra de votos, baderna nos locais de votação e outros crimes eleitorais. Em 2013, os haitianos vão escolher o futuro presidente da República. Cerca de 30 militares fizeram parte deste treinamento. Na próxima quinta-feira, o batalhão fará uma simulação no município de São José do Mipibu.
No Piauí, então, deixa-me dar uma chance também. No Piauí, o jornal Meio Norte informa que o estado deve atingir temperatura de 40 graus centígrados, mesmo com tempo nublado e a previsão de chuva para os próximos dias. As altas temperaturas devem também aumentar o número de queimadas. O Piauí ocupa a 6ª posição entre os estados brasileiros com maior número de queimadas. Ao todo, entre 1º de janeiro e 13 de outubro deste ano, foram registrados 12.240 focos de incêndio, um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2011. Os municípios com maior número de focos no estado do Piauí nas últimas 48 horas foram Bom Jesus, Baixa Grande do Ribeiro, Palmeira do Piauí, Luzilândia, Santa Filomena e Sebastião Leal.
Em Brasília agora, 9 horas e 11 minutos. Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil.
E chegou a hora do projeto do dia. Nós vamos apresentar a proposta do senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, que prevê a criação de uma zona de processamento de exportação, ZPE, em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. O PLS 353 de 2009 já foi aprovado aqui no Senado e agora está em análise na Câmara dos Deputados. E vamos à matéria.
Projeto do dia.
No projeto do dia de hoje, nós vamos falar sobre o PLS 353 de 2009, de autoria do senador Jaime Campos, que prevê a criação de uma zona de processamento de exportação. As ZPEs são distritos industriais nos quais as empresas são beneficiadas com a suspensão de impostos para exportar uma parcela substancial de sua produção. Esse tipo de zona de isenção tributária surgiu na Irlanda em 1959, mas a melhor experiência é a da China, que nos últimos 30 anos colocou em operação cerca de 3 mil ZPEs. No Brasil, a legislação exige que 80% da receita bruta de cada ZPE seja resultado de exportações. Mas apesar de o regime aduaneiro especial das zonas de processamento de exportação ter sido instituído em 1988, até hoje ainda não há nenhuma ZPE em funcionamento. Já foram criadas no papel 24 ZPEs, que estão em distintas fases pré-operacionais. O Congresso ainda analisa dezenas de projetos de criação de novas ZPEs. O senador Jaime Campos explica os benefícios que pode trazer as zonas de processamento de exportação ao desenvolvimento do país.
Eu tenho a certeza que as ZPEs do Brasil, ele vai acabar com esse desequilíbrio interregionais que hoje, lamentavelmente, nós temos. Nós temos vários Brasis dentro do próprio Brasil. E eu quero crer que um dos instrumentos e ferramentas que nós temos para acabar com o desequilíbrio é com a ZPE. Mato Grosso, particularmente, já tem uma aprovada desde 1989, lá na região oeste do estado da Grande Cássia, e que, lamentavelmente, agora me parece que vai sair de fato do papel. Eu acho que será um benefício tão grande que não só vai gerar emprego e renda, mas sobretudo também vai gerar os tributos, ou seja, receita através, naturalmente, dos impostos que serão pagos para essas indústrias que vão ali, naturalmente, se localizar.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, atualmente cerca de 3.500 ZPEs, situadas em 135 países, geram cerca de 68 milhões de empregos diretos. Países como Singapura, Coreia do Sul, Índia e China, que emprega 40 milhões de pessoas em ZPEs, apresentam projetos bem-sucedidos de desenvolvimento voltados para exportação. A ideia é que as ZPEs contribuam para impulsionar o progresso tecnológico, diminuir os desequilíbrios regionais e desenvolver as regiões onde são criadas. Por isso, no Brasil, a preferência é a criação de ZPEs no norte e no nordeste do país. Nesse sentido, o senador Jaime Campos diz por que considera a criação da ZPE de Rondonópolis de vital importância não só para o desenvolvimento do seu estado, mas também de toda a região.
O nosso sonho em Mato Grosso, particularmente, é termos algumas com estas zonas de exportação. A região oeste, o norte do estado de Mato Grosso, que lamentavelmente o forte da sua economia era madeira, era a própria pecuária, e neste caso, com hoje a madeira, ela é pouco resulta em termos de econômico para a região, eu acho que seria uma fonte nova para a economia, que neste contexto eu devo salientar que o município de Rondonópolis é atualmente a segunda maior economia do estado de Mato Grosso e está entre as 100 maiores cidades do país. Com um PIB de quase 5 bilhões de reais, a cidade já é considerada a mais industrializada do nosso estado. Tal se deve, inclusive, à localização privilegiada do município, que está no entroncamento da BR-163 e da BR-364. E, em breve, através da chegada da Ferro Norte, Rondonópolis se considerará como uma das cidades mais industrializadas do país. Paralelamente à ferrovia, está prevista a construção no município do maior terminal rodoferroviário da América Latina.
E você, o que pensa sobre a criação de zonas de processamento de exportação, as ZPEs, no país? Se tiver alguma sugestão, ligue para o Alô Senado, fone 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita, mas se preferir, mande um e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Como nós dissemos antes, a proposta do senador Jaime Campos para a criação da ZPE de Rondonópolis, no Mato Grosso, já foi aprovada no Senado e agora está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Quem quiser acompanhar o trâmite da proposta naquela casa, o projeto, lá na Câmara, recebeu o número de PL 3071 de 2011, porque muda o nome quando vai para a Câmara, né?
É verdade. E lembrando que PL significa Projeto-Lei. E PLS, Projeto de Lei do Senado. Em Brasília, 9 horas e 17 minutos. Agora um Minuto Cultural para quem nos ouve em Cuiabá, na frequência 102,5 MHz.
É, na verdade, não teremos o Minuto Cultural hoje de Cuiabá. Deve voltar, quem sabe, amanhã. Nós vamos então passar agora diretamente às músicas. De novo, voltamos com músicas de Ari Barroso.
São Brasilis. A música da nossa terra.
No dia em que eu apareci no mundo,
no Som Brasilis de hoje, Ari Barroso.
De noite teve lua e batucada.
A gente ouve agora mais um grande nome da MPB interpretando uma composição do mestre Ari Barroso, faixa extraída do songbook lançado em 1995 pela editora Lumiar, produzido por Almir Chediak. Vamos ouvir o cantor Jardes Macalé em Falta um Zero no Meu Ordenado, composição de Ari Barroso em parceria com Benedito Lacerda.
Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no chão. Tá faltando zero no meu ordenado. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado,
fazendo faxina, comendo mochila. Tá faltando zero no meu ordenado. Tá faltando zero no meu ordenado. Tá faltando sola no meu sapato. Somente um retrato da rainha do meu samba é que me consola nessa corda bamba. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando zero no meu ordenado. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando zero no meu ordenado. Tá faltando zero no meu ordenado. Tá faltando sola no meu sapato. Somente o retrato da rainha do meu samba é quem me consola nessa corda bamba. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no chão. Tá faltando zero no meu ordenado. Tá faltando zero.
Ouvimos com Jardes Macalé, Falta um Zero no Meu Ordenado. Som Brasilis, Ari Barroso, Songbook.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
De volta com o Senado é Mais Brasil, agora em Brasília são 9 horas e 23 minutos. Rio Branco são 8 horas e 23 minutos, né?
Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitido de Brasília para a capital acreana em 100,9 MHz.
E temos agora uma entrevista que eu fiz com o neurocientista Richardson Leão, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele, que é coordenador da pesquisa que permitiu a identificação de uma célula que controla a memória. Vamos à entrevista.
Notícias.
É isso aí, nós vamos, antes de passar a entrevista, né, com o Richardson Leão, vamos a mais notícias.
Bom, a falta de chuvas tem baixado o nível do Rio Madeira em Rondônia e prejudicado o transporte de combustíveis para o Acre, Mato Grosso e Amazonas. As balsas que levam a mercadoria viajam com pouco mais da metade da capacidade total, pois há trechos em que o rio não atinge 3 metros de profundidade. Pelo Rio Madeira são transportados por ano 3 bilhões de litros de combustível e 5 toneladas de outros produtos, principalmente a soja.
Agora sim, a entrevista com o pesquisador Richardson Leão, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom dia, professor Richardson.
Bom dia.
Professor, em primeiro lugar, como o cérebro funciona nesta questão da memória?
Ele usa as mesmas vias que se usa para percepção de estímulos sensoriais externos. Elas são usadas depois para leitura dessas memórias, das memórias desses estímulos sensoriais, né? O que acontecia é que a gente não sabia como se dava essa troca entre leitura e escrita. E o que foi que a gente achou? A gente achou um grupo de células que faz esse portão. E a gente só pôde achar esse grupo de células porque a gente achou um marcador genético, que é como se fosse um rótulo genético, que nos permitiu separar essa célula do resto do circuito.
Esta descoberta de vocês coincide também com o trabalho de cientistas na Suécia.
Sim, a gente, na verdade, foi uma colaboração junta, né, bancada pela CAPES e pela instituição equivalente à CAPES da Suécia.
Que importância tem essa descoberta na área da neurociência?
Na verdade, a gente achou primeiro que foi o rótulo genético mais específico para um tipo, para um único tipo de célula. Pelo fato de a gente descobrir esse tipo de célula e poder separar ela do circuito, a gente também descobriu que essa célula ela recebe uma conexão direta de uma outra área do cérebro, que é a primeira a morrer no mal de Alzheimer. E, além disso, a gente agora está descobrindo que a gente tem uma chance grande de controlar o processo de aquisição de memória enquanto o animal está adquirindo, né? Enquanto ele está aprendendo.
Professor, e o senhor acha que isso permitirá avanços substanciais na luta contra o mal de Alzheimer?
Ah, com certeza, com certeza. O problema que a gente ainda tem é conseguir replicar a doença de Alzheimer em modelos animais. Então a gente realmente não consegue gerar os mesmos sintomas e tal. Então isso dificulta a tradução dessa nossa pesquisa, que é básica, para uma pesquisa clínica. Porém, é um passo à frente para a gente entender como funciona o circuito da memória e como essas alterações a nível celular podem afetar, né, a função cognitiva.
Esse trabalho de vocês aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, podemos dizer que demonstra que a neurociência no Brasil está no mesmo nível dos centros mais avançados do mundo?
A neurociência sim, mas a burocracia não. Se fosse para criar um animal desse no Brasil, provavelmente, em vez de 2 anos que foi que a gente gastou, gastaria 10 anos, ou talvez nem seria possível, pelo jeito que são tratados animais transgênicos, a dificuldade de você conseguir reagente, porque na neurociência hoje você tem uma distribuição muito grande de reagentes, de genes, de vírus, que aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa já não deixa você fazer. Então a gente fica muito atrás nessa parte.
Seria necessário uma mudança na legislação brasileira?
Ah, sim, uma simplificação enorme, porque você não pode tratar pesquisa com camundongo transgênico do mesmo jeito que você trata soja transgênica, que a gente vai comer. Ninguém vai comer camundongo. Não tem uma relação entre medicamento e pesquisa básica com transgenia.
Por último, superados esses obstáculos no futuro, o senhor acha que o avanço será bem mais fácil?
Ah, sim, com certeza. Porque falta de recurso humano a gente não tem, né? E de vontade também a gente não tem. E também de dinheiro não tem, porque o governo está investindo uma quantidade boa de dinheiro. Só que você fica assim, é tipo Midas, né? Tudo que você toca vira ouro, então você não pode gastar o ouro.
Bom, professor Richardson Leão, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
De nada, obrigado sim.
Bom, o Senado é Mais Brasil desta terça-feira, 16 de outubro de 2012, fica por aqui. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
E a direção da Rádio Senado é de Flávio de Matos.
A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima.
E você continua ouvindo a Rádio Senado FM. Nesse caso, a Rádio Senado passará agora a audiência pública para debater as demissões nas montadoras de veículos, que está sendo realizada na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.